Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o genérico. Até já!
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.
Muito boa noite a todos. Estou de regresso à sua Rádio 7.7, a telefonia da rede, para mais um programa Notas de Alquimia. Hoje, como combinado, vamos falar da Ordem dos Templários. E para nos falar da Ordem, vou ter hoje connosco como convidado na rúbrica Universo Alquímico o professor Dr. Manuel Joaquim Gandra, um valioso contributo a não perder. Na rúbrica Percursos Alquímicos, vou dar a conhecer um dos percursos portugueses pleno de misticismo, um dos caminhos de Dornes. E na rúbrica Mantras, Notas de Alquimia, vamos conhecer o mantra vencedor da semana. Bons motivos para nos acompanharem. As ordens religiosas militares nascem no século XII como uma tentativa de institucionalização do movimento de cruzada. Podemos considerar que são formadas essencialmente por grupos de nobres cavaleiros cuja principal missão é proteger os peregrinos e cruzados. Contudo, tinham também um papel de contribuir para a defesa e manutenção dos territórios conquistados pelos cristãos. A Ordem do Templo foi fundada em Jerusalém por um grupo de 9 cavaleiros franceses para a defesa e proteção dos peregrinos que visitavam a Terra Santa por volta do ano de 1118 ou 19. Designados essencialmente como Pauperi Equit Christi, irão denominar-se mais tarde como Lites Templo, após o rei Balduino II lhes ter doado uma parte da sua residência, identificada com o antigo Templo de Salomão, conferindo assim a denominação de Ordem do Templo ou dos Templários. Os cavaleiros passaram a ser conhecidos por cavaleiros do tempo de Salomão ou simplesmente templários. Mas a sua missão mudou e de defensores de peregrinos passaram a defensores dos estados cristãos da Terra Santa. Esta missão durou sensivelmente cerca de 200 anos, período pelo qual a Palestina esteve sob o domínio dos cruzados e o poder dos templários cresceu graças à sua disciplina militar e organização logística. A queda de Jerusalém no ano de 1291 irá marcar o início da trágica história dos templários que, perseguidos por Filipe IV de França, num processo iniciado em 13 de outubro de 1307, irá culminar então com a extinção da Ordem a 22 de março de 1312 pelo Papa Clemente V e a morte na fogueira do último mestre templário, Jacques de Molay, o seu nome, em outubro de 1314. Entre os anos de 1128 e 1139, a Ordem do Templo, composta por monges guerreiros, difunde-se para Ocidente na sequência da viagem realizada por Hugues de Payenne, o seu primeiro grão-mestre e principal fundador, por diversos reinos na tentativa de obter novos apoios. A expansão territorial obriga à designação de comendadores para as novas províncias, e aqui falo de França, Inglaterra, Aragão, Portugal, Apúlia e Hungria, o que revelará a subordinação exclusiva ao Patriarca de Jerusalém como sendo inadequada e, consequentemente, levará à mudança de tutela para a Santa Sé. Assim, pela bula Omne Datum Optimo, de 29 de março de 1139, o Papa Inocêncio II reconhece oficialmente a Ordem do Templo. O processo de extinção verificado em Portugal foi um pouco diferente. O rei Dom Dinis fez questão em manter os cavaleiros e os bens dos templários sob o nome de uma nova ordem de cavalaria circunscrita ao seu reino, a Ordem de Cristo. E vamos ao encontro da rúbrica Universo Alquímico, onde falarei com o professor Dr. Manuel Gandra e que seguramente, através da sua partilha e do seu conhecimento, trará o seu contributo nesta temática. O professor Dr. Joaquim Gandra é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade Católica, da Universidade Clássica de Lisboa. Enquanto investigador, tem consagrado o seu tempo à investigação da história e da geografia míticas de Portugal, nomeadamente no que concerne às ordens do Templo e de Cristo, ao culto do Império do Divino Espírito Santo, ao Sebastianismo e também ao Hermetismo. Da iconologia da arte portuguesa e da circunstância mafrense, temas sobre os quais também se tem debruçado em publicações, colóquios, seminários e visitas guiadas, e assim como programas televisivos. Foi professor dos ensinos preparatório e secundário, tendo lecionado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também no IAD. Coordenador dos Serviços de Cultura da Câmara Municipal de Mafra, é atualmente professor associado na Escola Superior de Design, entre bastantes cargos, e com muitas, muitas obras publicadas. Vamos então conversar com o professor Dr. Manuel Joaquim Gandra.
Percursos alquímicos, desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Professor Dr. Manuel Gandra, muito, muito grata por ter aceito o nosso convite, está presente no nosso programa de hoje.
Nada, é um gosto.
Dr. Manuel Gandra, foi um pouco difícil da minha parte tentar encontrar questões para poder colocar devido ao espólio, de facto, que tem publicado e sei que todo o seu conhecimento é algo bastante presente e bastante interessante. De qualquer forma, o programa de hoje é dedicado aos templários e gostaria desta forma que nos pudesse dar o seu parecer relativamente à presença desta ordem em Portugal, do seu legado, acima de tudo.
A Ordem do Templo entrou em Portugal antes de Portugal existir enquanto Estado independente. Portanto, a independência de Portugal, há várias datas para ela, mas a data de facto é 1128 e a Ordem do Templo nessa altura já cá estava pelo menos há 2 para 3 anos. Também é sabido que esse ano de 1128 foi o ano em que a Ordem foi institucionalizada oficialmente e canonicamente num concílio. E foi o ano em que lhe foi atribuída também a regra, etc. Mas, pronto, a Ordem em Portugal desenvolveu-se e a sua presença tornou-se quase uma omnipresença imediatamente. Não foi bem recebida, em suma, foi muito bem recebida e teve imensa adesão por parte de nobres, de não nobres, a ela e ocupou um território vastíssimo na época, que lhe foi sendo atribuído muitas vezes de forma um pouco estranha, porque parece que os templários é que escolhiam os territórios que depois lhes eram entregues pela coroa, mas efetivamente foi muito rápida a sua ascensão e sobretudo a sua presença. É difícil até em termos absolutos dizer ou mostrar exatamente como é que foi, porque só mostrando um mapa é possível rapidamente ter essa ideia. Uhum. Em termos da sua presença, porque há realmente regiões, houve regiões que foram completamente doadas ao templo, e regiões contíguas que criaram uma linha, neste caso, mais do que uma linha, mas criaram uma extensão imensa que, inclusivamente, em alguns momentos, ultrapassava aquilo que é a atual fronteira entre Portugal e Espanha. Na altura não havia ainda a Espanha como nós a conhecemos, nem Castela estava com a dimensão que depois assumiu, e portanto houve, por exemplo, uma doação muito importante, que é a doação da Assafa, que integrava o que é hoje os distritos de Porto Alegre e de Castelo Branco, mas o território contíguo do lado lá da atual fronteira também fazia parte dessa doação. Portanto, depois, com o Dom Dinis, com a definição das fronteiras, esse território ficou para os nossos vizinhos, mas inicialmente era território que os templários dominavam. Aliás, é preciso também sublinhar outra coisa: não havia templários portugueses. Havia templários, simplesmente, porque ser templário implicava não ter nacionalidade, porque a ordem era um Estado dentro do Estado, e quem professava na ordem deixava de ser nacional de qualquer Estado, e portanto passava a ser meramente templário. E meramente templário era ser muita coisa, porque evidentemente os templários tinham um poder imenso. Não houve muitos, ao contrário do que se pensa, os templários não eram muitos, eram muito poucos. Aliás, a sua ascensão e difusão fizeram com que muita gente aderisse sem ser templário, ou seja, pertencia à Ordem Terceira, é uma espécie de Ordem Terceira, porquê? Porque só eram templários aqueles que faziam os três votos: obediência, castidade e pobreza. Todos quantos não faziam os três votos não podiam nunca ser templários. Portanto, e uma outra coisa que é muito discutida e um pouco bizarra até, porque a documentação toda, e a regra e os estatutos, etc., são claros, a ordem não recebia mulheres. Portanto, a ordem era uma ordem estritamente masculina. Porque há quem diga: ah, mas havia mulheres templárias. Não, nunca houve mulheres templárias. Houve, foi uma outra coisa que exatamente sucedeu por via da Ordem Terceira. Muitos nobres sem descendência decidiram doar em vida os seus bens, ficando sob a proteção da ordem. E muitas vezes o marido morria antes da esposa, e a esposa continuava sob a proteção da ordem, mas não era templária, embora evidentemente estivesse sob a sua proteção. Portanto, era aquilo que acontece ainda hoje, às vezes com as misericórdias, em que em vida as pessoas doam os seus bens e a misericórdia depois assume a gestão dos bens e garante a continuidade e a proteção dos indivíduos que doaram os seus bens. Acontecia rigorosamente a mesma coisa, mas essas senhoras não eram, nunca foram templárias, porque uma das coisas que é clara na regra e no estatuto é que não há mulheres na ordem. A ordem é uma ordem estritamente masculina.
Um importante esclarecimento, que penso que é um dos pontos que muitas vezes de facto suscita dúvida.
Sim, pronto, e depois a ordem evidentemente sofre depois aquela perseguição que é conhecida em França, com Filipe o Belo, é suspensa, e em Portugal continua sob outra forma, transformada por Dom Dinis na Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo ainda hoje existe, o Presidente da República é o seu grão-mestre. Portanto, evidentemente não existe na forma original, mas existe ainda enquanto ordem militar honorífica. Portanto, podemos dizer que os templários em Portugal nunca deixaram de existir, até à atualidade.
Até à atualidade, é verdade.
Portanto, a história é muito complexa, porque é longuíssima, é riquíssima. Podemos, desta maneira, incluindo a Ordem de Cristo, como legítima herdeira, exclusiva herdeira da Ordem do Templo, a história da Ordem torna-se incomensurável, porque efetivamente não há praticamente solução de continuidade, não é? É um contínuo desde o século XII até à atualidade.
Sem dúvida, contudo, existiu de facto uma edificação, e falo aqui dos castelos e de todo o património que de alguma forma foi deixado, quer em termos históricos, culturais e também arquitetónico, obviamente.
Sim, aliás, há até outras, os templários eram gestores muito competentes e, portanto, deixaram muita obra que hoje ainda subsiste, embora não se fale regra geral dela. Por exemplo, tudo quanto sejam, imensos casos existem de gestão de recursos, por exemplo, recursos aquícolas de águas, não é? Seja de rios, seja de outras fontes, mesmo fontes naturais, etc. Os templários eram os mestres no domínio e no controle desses recursos e da sua utilização. E, portanto, havia uma agricultura, tinha uma agricultura também bastante desenvolvida, eram muito bons gestores, em suma. E, portanto, tudo quanto faziam bem feito. E alguns dessas ações que levaram a cabo no território e na paisagem ainda hoje subsistem. Por exemplo, ali na região da Golgã, todas aquelas construções para dominar, por exemplo, o Rio Tejo, etc., etc., é tudo de origem templária. Por exemplo, Tomar, a própria cidade de Tomar, quando quem vai a Tomar percebe que há ali uma gestão também dos recursos do rio, não só da água, como também da pesca, dos peixes, etc., que havia imenso. Havia inclusive um imposto sobre o peixe pescado pela população de Tomar, que tinha que ser pago à ordem. Portanto, havia uma gestão muito rigorosa de tudo isto e muito sábia, usando todos os recursos possíveis para deles tirarem o máximo partido. Por exemplo, muita gente não sabe que as salinas de Rio Maior são templárias. Já não criadas pelos templários da raiz, mas desenvolvidas por eles e tornadas realmente uma fonte de receita extraordinária, porque o sal, como se sabe, era importantíssimo na conserva de bens portanto, para consumo não só em Portugal como no estrangeiro, e como também é sabido, só há sal onde há sol. Portanto, nós vendemos imenso sal para a Europa do Norte, etc. Era um grande negócio.
Quase que poderíamos falar aqui de um princípio alquímico.
Não, quer dizer, que se saiba, os templários nunca se dedicaram ao alquimia.
Os templários não.
Não, alquimia é uma prática muito particular, que não convém confundir com psicologias e coisas do género, que muitas vezes confunde com psicologias, não é? Porque até há umas teorias psicologistas para explicar a alquimia, mas realmente a diferença entre essas explicações e a própria coisa são muito grandes.
Tem uma fronteira, portanto, muito grande, é verdade.
Exatamente, e portanto não podemos falar disso nesses termos. Agora, que realmente eles eram uma espécie de máquina a fazer dinheiro muito grande, era uma máquina a fazer dinheiro muito grande e de organizar. Toda a gente vivia sob a influência dos templários, e eram milhares, muitos milhares de pessoas, viviam de forma, viviam bem, havia qualidade de vida, melhor qualidade de vida do que, por exemplo, quem não estivesse a viver sob a influência deles. Aliás, isso acontecia com outras ordens também, outras ordens religiosas, que tinham uma organização também muito boa em termos dos recursos, como por exemplo os cistercienses, os beneditinos, e portanto todas as pessoas que trabalhavam para essas ordens eram beneficiadas também pelo facto de estarem sob a sua influência. E sob a influência dos templários houve realmente muitos benefícios. A influência dos templários trouxe muitos benefícios, não só ao território, como à população que escolhia viver sob a sua tutela, porque nós sabemos que, por exemplo, em Portugal foram eles os responsáveis também depois por grande parte da distribuição demográfica da população, inclusivamente população externa, população que não vivia no território, que vinha de fora. Por exemplo, sabemos, e isso é uma coisa pouco conhecida também, mas sabemos, por exemplo, que houve exatamente em 1209, quando começa a guerra contra os albigenses no Languedoc, são recebidos milhares de albigenses no nosso território que vão ocupar exatamente grande parte da herdade da Astafa, que hoje corresponde ao distrito de Porto Alegre e ao distrito de Castelo Branco, inclusivamente criando localidades de raiz cujos nomes são os nomes das cidades de onde vinham no Languedoc. E, portanto, trazendo consigo tradições, trazendo consigo uma série de práticas que se mantiveram até hoje. Portanto, há muitos queijos ainda hoje naquela região que são iguais aos queijos do Languedoc. Há muita coisa engraçada. E, repare, isto tem outra vantagem. Nós sabemos isso tem outra vantagem. Percebemos que os albigenses não desapareceram. Portanto, não foram, como se diz muitas vezes, completamente trucidados pela cruzada contra eles montada. E, portanto, houve uma permanência das tradições, evidentemente, uma forma de Creta e tal, mas porque os templários tinham a capacidade, era a única ordem religiosa que tinha essa capacidade, de proteger todos quantos eram perseguidos, mesmo hereges. E, portanto, os que vieram para cá certamente seriam hereges, porque safaram-se, como se diz na linguagem popular, safaram-se desta maneira de serem perseguidos e ficaram protegidos e mantiveram as suas tradições e a sua forma de vida e o seu pensamento. Isso não temos dúvidas. Aliás, é o único sítio do país onde existe referência clara aos albigenses, por exemplo, em retábulos de pintura, é exatamente na sede de Porto Alegre. Portanto, dá para perceber que havia são pistas, não é? Mas é preciso segui-las com cuidado, porque estas coisas às vezes resvalam para o sensacionalismo e não é necessário, porque a história e a realidade é mais forte que a ficção. Não tínhamos dúvidas. Ao contrário do que se diz muitas vezes, a realidade é mais forte e mais profunda que a ficção. A ficção é realmente não entretém, mas não tem, e uma distração. É uma distração muitas vezes para esconder até outras realidades mais importantes e mais fortes. Mas pronto, olha, isto é um assunto que tem pano para mangas, como se costuma dizer.
Absolutamente, absolutamente.
Muito, muito pano para muitas mangas, mas nem sei o que lhe diga mais, porque efetivamente há sempre, em todas as questões relativas aos templários, há sempre mais qualquer coisa a acrescentar, além daquilo que é comumente difundido e lido e escrito. Portanto, não sei.
Doutor Manuel Gandra, de qualquer forma, ainda há pouco referi de facto que tinha dificuldade em colocar as questões, porque tem tantas obras publicadas e em conteúdos tão interessantes. Eu pessoalmente sou uma fascinada por esta área. Hoje, semanalmente, portanto, eu costumo recomendar um livro para leitura. Hoje vou recomendar o seu livro, O Projeto Templário e o Evangelho Português. Em vez de ser eu a apresentar o seu livro, gostaria de o fazer?
Posso fazê-lo, posso tentar fazer. Esse livro é de certa maneira é um livro base para quem quer introduzir-se aos estudos templários, porque é um livro de síntese que coloca as questões fundamentais e é curioso por alguns dados históricos e por alguns objetos físicos monumentais deixados pelos templários, porque não vamos nunca poder continuar a dizer que, como muitas vezes se diz, que o que está à vista no Convento de Cristo é meramente decorativo. Portanto, não vamos pensar, ou é impensável, melhor dito, que se pense que ou que se diga que os templários gastaram rios de dinheiro a contratar gente, escultores, pedreiros, etc., e arquitetos, para construir apenas para tornar objetos bonitos, não é? Para se entreterem com isso durante muito tempo. Portanto, na pedra foi deixada muita mensagem e, sobretudo, eu falei já do Convento de Cristo, não é o único caso, mas é um dos casos mais importantes onde há a disciplina templária e o projeto templário estão expressamente esculpidos, estão expressamente cristalizados. E, portanto, quem conseguir entrar no sentido dessas formas, não é? Dessas imagens, poderá efetivamente entender melhor o que é o que eram os templários e que aquilo que depois se tornou, se tornaram, e que nós chamamos habitualmente, para simplificar, de templarismo. Mas esse livro é um livro que tem essas facetas, publica alguns documentos que na época da sua primeira edição estavam inéditos, que demonstram que realmente os templários em Portugal também sofreram algumas perseguições, e essa, a maior de todas foi em 1529, quando da reforma do Frei António de Lisboa, promovida por Dom João III, em que a ordem é praticamente destroçada e os antigos membros são expulsos da ordem, e a ordem é reformada no sentido de sua reconstituição completa, com novos membros que não pertenciam à ordem, porque os antigos saem todos, são todos postos fora. Essa parte poderia, esse evento poderia fazer-nos suspeitar que a ordem teria acabado. Nada menos verdade que isso. A ordem reorganizou-se fora das suas fronteiras anteriores, fora do seu âmbito anterior, reorganizou-se e digamos que se recriou e se manteve viva até ao século XX, de uma forma subterrânea, clandestina, quase muito discretamente e tal, mas manteve-se, e como é que nós sabemos? Há documentos, sim, só que não são documentos de censoria. Ninguém vai encontrar esses documentos na Torre do Tombo. Esses documentos tornaram-se também, aparentemente, meramente literários. Portanto, mera literatura, quando na realidade não são literatura, ganharam essa forma para o caráter discreto que convinha ter, também se manter. E, portanto, nós somos a única região da Europa em que a cavalaria espiritual dura até o século XX. Não há mais nenhuma, nem em Espanha, porque em Espanha nunca houve templários, após a suspensão da ordem, após 1314. Portanto, o único país do mundo onde houve templários sempre, do mundo europeu, onde houve templários sempre foi Portugal. E, portanto, isso está plenamente representado nessa literatura que depois dessa tal reforma de 1529 é transmutada numa outra forma de vida, com as mesmas preocupações que anteriormente, mas vivida de forma diferente num mundo profano. E pronto, é a chamada cavalaria espiritual que assume essa vertente, e que é conhecida, há imensos livros conhecidos. Por exemplo, há indivíduos muito famosos que tiveram metidos nisso, que a gente não imagina, não é? Por exemplo, um Luís de Camões pertenceu a esse número, e muitos outros contemporâneos seus pertenceram a esse número, portanto fizeram parte dessas chamadas, na altura, a partir de então, campanhas de pastores. Os cavaleiros transformaram, e os sacerdotes transformaram-se em pastores. Sim. Pastores, aqui evidentemente pastores de almas, não pastores de rebanhos de animais. Mas transformaram-se em pastores e fizeram o seu serviço sempre no mundo, sem estar independentes de uma regra específica, sem haver uma regra específica que os, para além da regra interior, que os conduzia nesse processo. Portanto, esse meu livro de que falou é um livro que coloca estas questões todas e já as colocou há muitos anos atrás, portanto não é uma novidade de anteontem, já as colocou há muitos anos atrás e ainda hoje há muito poucos autores, quase são contas todos dedos de uma mão e sobram dedos, a tomarem isso em consideração. Continua-se a falar de coisas impossíveis de verificar, mentiras e embustes extraordinários, e aquilo que interessava fazer-se normalmente não se faz. E, portanto, esse meu livro, quanto a mim, é para todos quantos queiram entrar no domínio do templarismo, é uma boa introdução. Porque, e complicada às vezes, porque há coisas que não são simples de explicar, mas ao mesmo tempo funciona como um guia. Por exemplo, quem quiser ir a tomar e quiser visitar o Convento de Cristo, esse livro tem uma parte dedicada exatamente à decifração de muitos dos símbolos que estão patentes no Convento de Cristo, e pronto, é uma forma de... foi uma forma que eu encontrei de de introduzir os interessados e os curiosos à questão. E depois esse livro deu origem a uma série de outros livros que eu tenho estado a publicar e que no total, de acordo com o meu plano, serão à volta de 16 volumes. Já publiquei metade, já publiquei 8 e faltam mais 8 para metade, em que tento fazer um inventário de todas as formas de expressão templária em Portugal. Em Portugal e no mundo português, evidentemente, porque depois quando começaram as chamadas descobertas marítimas, os templários chegaram a todo lado, não é? Ao contrário do que se pensa, os Açores e a Madeira não pertenciam à coroa, o Brasil não pertencia à coroa, eram territórios da Ordem de Cristo, e portanto só mais tarde é que se tornaram, entraram na coroa, mas inicialmente eram territórios pertencentes à Ordem. E portanto dá para perceber o poder que a Ordem tinha.
Doutor Manuel Gandra, algo mais que gostasse de acrescentar?
Não sei, sabe que o tema, como já disse,
eu sei que é absolutamente fascinante.
É muito vasto e, portanto, o que é que se pode dizer mais sobre... Pronto, há muito ainda para estudar, evidentemente.
Há muito para estudar e para investigar também, não é?
Mas o estudo desta questão tem que ter em consideração um aspecto que normalmente não é tido em consideração. A Ordem do Templo é uma ordem religiosa, militar. E parte religiosa, aquilo que é, digamos, a filosofia religiosa, a teologia da ordem, aquilo que dá sentido em termos espiritual à ordem, enquanto ordem religiosa e militar, tem sido fracamente investigado. Se o resto também tem sido fracamente investigado, então este domínio muito mais fracamente investigado. Há muita gente interessada nos aspectos materiais da ordem, nas economias, nas arquiteturas, nas artes, etc., que é tudo muito importante, porque as artes, por acaso, são formas de expressar exatamente a sua doutrina, ou foram usadas para esse efeito, mas é preciso, mais do que isso, tentar ir às fontes, às raízes, e perceber onde é que tudo isso entronca. Há imensa literatura produzida por membros da ordem, que é praticamente desconhecida, e há livros de uma importância extraordinária produzida por templários. Eu chamo templários também aos Cavaleiros de Cristo e aos membros da Ordem de Cristo, porque na realidade são templários, não é?
São templários,
herdeiros, mas por templários posteriores à suspensão da Ordem em 1314 e que são praticamente desconhecidos. Se forem à procura desses livros, se for alguém à procura desses livros, por exemplo, edições recentes desses livros ou reedições recentes desses livros, não vão encontrar. E os livros são raríssimos, também não se encontram no mercado, mesmo em segunda mão, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta mão. Portanto, são livros que realmente são de uma importância extraordinária. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto. Houve um padre chamado Isidoro de Barreira, que viveu no século XVII, que editou em 1622 pela primeira vez, depois a edição teve outras, portanto a obra teve outras edições, mas a primeira edição em 1622, editou o mais importante tratado simbólico vegetal do mundo, alguma vez, nunca ninguém publicou nada idêntico, intitulado Tratado da Significação das Plantas, Flores e Frutos. Portanto, esse livro é um livro que, se estudado com rigor e com minúcia, dará muitas chaves para a interpretação, por exemplo, não só do Convento de Cristo, mas também do Convento de Cristo. Portanto, é preciso ir às fontes, é preciso ir beber exatamente nestes textos e nesta informação para chegar àquilo que interessa chegar, e não andar a inventar soluções e a especular no ar sobre coisas que não fazem o menor sentido. Portanto, a questão templária é uma questão que, se alguém quiser a sério pegar nela, terá que efetivamente estudar muito, queimar muita pestana e, sobretudo, ter a humildade de dizer, não sei. Porque é preciso mesmo estudar, e o estudo, as pessoas que fizerem esse estudo verificarão que o estudo, para ser sério e completo e profundo, não ficará apenas pela leitura de livros. Porque há outra coisa que tem que entrar aqui, que é a intuição e a funcionar exatamente sobre os símbolos que foram deixados. Porque muitos desses símbolos, só por essa via, são discerníveis, o significado deles é discernível. De outra maneira, são apenas elementos decorativos da arquitetura ou de um edifício. E não são. A decoração, quando nós dizemos que algo é decorativo, significa que deixamos de saber o que significa. E portanto, não são meramente. Porque, repare, quantos anos levou a construir o convento de Cristo, por exemplo? Várias décadas, para não dizer vários séculos. Andaram a entreter-se, a fazer coisas nas paredes para tornar aquilo agradável à vista? Apenas? Claro que não. Há ali outras informações que são fundamentais. Há ali doutrina, a exposta, e ficou ali cristalizada para que não se perdesse. Porque de outra maneira também se teria perdido, como se perdeu a ordem em 1529, quando foi António de Lisboa, fez autos de fé da documentação anterior, quase toda. Por exemplo, onde é que está a cartografia que o infante Dom Henrique desenvolveu? Onde é que está? Em lado nenhum. E existiu em grande quantidade. Não podemos ter dúvida acerca disso. Não temos nada. E outros documentos que desapareceram por completo nessa altura. Houve, efetivamente, uma perseguição perfeitamente dirigida contra determinado tipo de conhecimento e determinado tipo de questões que não convinha na altura que existissem ou que fossem conhecidas. Estamos, portanto, em Portugal, no princípio no reinado de Dom João III, em plena contra-reforma e com o Dom João III a entender que só salva quem for católico apostólico romano. E isso deu como resultado não só as perseguições que nós conhecemos, até à ordem, mas também a destruição de muito património que não era, obviamente, não era assim dessa ideia. Porque grande parte da informação que os templários veiculavam e da sua prática não era católica no sentido em que o Dom João III gostava que fosse. Era gnóstica, cristã, gnóstica. E, portanto, fugia completamente a essa norma. E inclusivamente, todas as relações estabelecidas por templários ao longo do tempo e em várias zonas do mundo, até ao reinado anterior, até Dom Manuel, foram por água abaixo, porque a única forma de os novos membros da ordem e sobretudo da coroa se relacionar com esses indivíduos, com essas populações, com essas comunidades, com esses outros povos, era exatamente tentar convertê-los à força àquilo que
que era expectável na época, não é?
Exatamente. E, portanto, só que não era expectável na época, porque antes do Dom João VI não acontecia.
Sim, exatamente, mas de qualquer forma era algo...
Porque o Dom Manuel, quando andava à procura, quando andou ainda à procura de aliados para uma última cruzada em 1519, não estava preocupado se eram católicos ou não. Estava interessado só em que fossem cristãos. Ponto. A partir do Dom João III, que se procura é católicos. Não sendo católicos, vamos convertê-los. É isso mesmo. Evidentemente, isso deu mau resultado, como se sabe, não é? Aliás, nós fomos expulsos de alguns locais por causa disso mesmo, por essas tentativas de intromissão naquilo que era a identidade de outros povos, que fomos expulsos da Etiópia, fomos expulsos do Japão, etc, etc. Por causa das tentativas dos jesuítas em levarem a cabo essa política. Mas pronto, o assunto era vastíssimo.
Vastíssimo. E é um prazer ouvi-lo. Doutor Manuel Gandra, uma dúvida que eu tenho, já tentei ir ao encontro de algumas respostas, mas tenho a certeza que me poderá esclarecer. Portanto, o Convento dos Templários tem aqui um papel fundamental, tendo em conta que guarda, digamos que, como se tratasse de uma sede, não é? Desta ordem, digamos assim. Se é que poderemos considerar o termo.
Está a falar de Tomar, está
a estou a falar Tomar, do, é? Sim, sim, estou a falar de Tomar.
Foi certo, foi
anterior certo. A Tomar, penso que tenha sido Castro Marim.
Não, Castro Marim foi só num período.
Num período, não antes.
Inicialmente, quando a Ordem de Cristo foi formada. E, portanto, tornou-se sede, nessa altura, durante algum período, até o reinado de Dom Pedro I. No reinado de Dom Pedro I, a sede voltou a Tomar.
A sede voltou a Tomar, sim, mas foi só ali um período, de qualquer forma. Por que não o Castelo de Almorol?
Bem, não tinha condições para albergar, pronto, repara a dimensão de Tomar, não é? a dimensão do Convento de Cristo e a dimensão do Almorol. Almorol é um pequeno castelo que tem uma função importante, e é um castelo importante, foi um castelo importante, mas não tinha dimensão para albergar toda aquela, não só a cavalaria toda, não é? Como depois, porque efetivamente se houve escola, vamos chamar assim, espero que me entendam, se houve escola de Sagres, essa escola de Sagres foi em Tomar, não foi em Sagres. Portanto, tudo isso aconteceu ali. Toda a gestão da grande parte da chamada expansão marítima portuguesa foi gerida a partir dali, de Tomar. Portanto, Tomar era realmente um grande centro que tinha ligação também não se sabe, regra geral isso, mas era possível até ao século XIX, era possível ir de barco, com alguma dimensão, até Tomar, até às ferrarias de Tomar, e portanto o Nabão é um afluente do Zêzere, o Zêzere é um afluente do Tejo, e portanto era possível navegar até lá facilmente, e toda aquela região das ribeiras do Zêzere, do Tejo, etc, era região templária, era templária, portanto era uma região que Tomar é só o epicentro da coisa, porque
só.
A coisa ocupava muito mais espaço, não é?
Obviamente. Dr. Manuel Gandra, muito mais seguramente haveria para explorar e para conversar. Acho que foi uma belíssima aula, não foi apenas uma conversa. Agradeço-lhe muito toda a sua presença. E para os apaixonados desta temática, tenho a certeza que foi de facto um momento sublime.
Muito obrigado. Foi um gosto também. Muito obrigado pelo convite.
Dr. Manuel Gandra, muito obrigada mais uma vez e continuação de um excelente trabalho.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado e até sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Universo alquímico. Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia.
Sem dúvida, um momento precioso de partilha. Muito grata mais uma vez ao professor Manuel Joaquim Gandra por toda a sua disponibilidade. Dornes, a mítica terra dos templários, plantada numa pequena península do rio Zêzere, é sem dúvida um dos trilhos mais bonitos do centro de Portugal. Falo do Trilho de Dornes, Vigia do Zêzere, também usualmente designada de Península Encantada ou Terra Mítica dos Templários. A pequena povoação fica mesmo no topo de uma adorável península contornada pela albufeira do rio Zêzere e tem plantada no seu topo a afamada Torre Templária de Dornes, a torre defensiva pentagonal. Ao longo deste percurso pedestre, entre vários caminhos florestais e paisagens de cortar a respiração absolutamente, encontra-se a Península de Dornes e a Albufeira de Castelo de Debode. Vamos conhecer este caminho.
Percursos alquímicos. Desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia.
O Trilho de Dornes, Vigia do Zêzere, tem o seu início junto ao posto de turismo da aldeia de Dornes e encontra-se muito bem sinalizado. Contudo, ainda assim, no posto de turismo é possível adquirir um pequeno folheto com o mapa e principais pontos de interesse deste percurso. Antes de avançar para os caminhos florestais, o Trilho de Dornes convida-nos a percorrer o centro desta aldeia ribeirinha e a visitar o Templo de Nossa Senhora do Pranto e a Torre Pentagonal Templária de Dornes. Quando estiver junto à Torre Pentagonal dos Templários, recomendo que faça um pequeno desvio neste percurso pedestre para ir até à ponta da Península de Dornes. Basta seguir em direção ao cemitério e, a partir daí, sempre em frente. Vai observar as vistas e perceber que compensam
este pequeno desvio. Após a visita ao centro da aldeia de Dornes, o trilho de Dornes segue em direção ao Vale de Serrão e contorna a Serra dos Agulhões. À medida que subimos e percorrermos os montes, somos brindados com fantásticas panorâmicas da Península de Dornes, rodeada pelo plácido do rio Zêzere e a Albufeira de Castelo de Bode. Após a aldeia de Rio Cimeiro, o regresso a Dornes. Toma-se o caminho florestal para Faia e, pelo caminho, é possível observar as curiosas formações rochosas a que dão o nome de Penedos Amarelos. A partir dos Penedos Amarelos, o percurso é praticamente sempre a descer até Dornes. Ainda antes de regressar à aldeia templária, o trilho de Dornes passa pelo Lagar de São Guilherme, ao qual recomendo uma visita. Até Dornes pode caminhar pela estrada ou pelo percurso da biodiversidade que o vai levar até Dornes por entre eucaliptos, pinheiros, castanheiros e medronheiros. Um bom passeio. Recomendo mesmo esta segunda opção. Dornes pode ser pequena em tamanho, mas é enorme no seu legado histórico. É considerada uma das sete maravilhas de Portugal e a terra de milagres e, por isso, de devoção. Por curiosidade, ainda relativamente à magnífica Torre Templária de Dornes, a Rainha Santa foi a sua peregrina e encontra-se, inclusive, como base de uma das suas lendas. Grão-mestres da enigmática Ordem dos Templários fizeram dela um ponto estratégico de defesa ribeirinha. E quanto mais histórias incríveis não estarão gravadas no silêncio das suas paredes. Dornes é a terra de mistérios, da matéria que as lendas são feitas. A distância deste percurso tem sensivelmente 19 km. O local de partida e de chegada é o posto de turismo de Dornes.
Percursos alquímicos. Desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia.
Um bom passeio místico com vivências especiais e, quem sabe, um bom destino para usufruir no próximo fim de semana. E o mantra mais votado desta semana, o ser fraterno.
Notas de Alquimia. Um mantra para cada dia. Porque a vida se renova a cada amanhecer. Mantra: ser fraterno. A fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Por este motivo, a fraternidade significa parentesco. A fraternidade universal designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolvem sentimentos de afeto, com o sentido de abraçar a unidade. A fraternidade é o laço de união entre as pessoas, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Como conceito filosófico, a fraternidade está ligada aos ideais promovidos pela Revolução Francesa em 1789, na procura da liberdade, da igualdade e do sentido de união. Na verdade, somos todos um. E outro conceito não teria sentido no mundo de Deus. Que todos os homens se possam compreender. que todos os homens possam abraçar a vida num Deus amor. Que o mundo se possa converter num lago de paz. E que todas as águas possam ser gotas de esperança numa união fraterna e plena de luz. Assim seja. Muito bom dia. E como proposta de leitura para esta semana, recomendo o livro O Projeto Templário e o Evangelho Português, do professor Manuel Joaquim Gandra. Hoje tive o privilégio de ter o próprio autor a descrever o conteúdo da sua obra. Sem quaisquer dúvidas, um autor de referência no estudo dos Templários em Portugal e dos temas-chave da espiritualidade portuguesa. Se pretender adquirir um dos seus muitos livros e devido ao facto de algumas obras não se encontrarem disponíveis nas livrarias convencionais, poderá entrar em contacto com o professor Dr. Manuel Gandra através do seu endereço de e-mail manueljgandra@gmail.com. Vou despedir-me com mais um tema para sonhar e a habitual reflexão para esta semana. Hoje, um texto judaico. Deus está em toda a parte, mas o homem somente o encontra onde o procura. E vou terminar a nossa emissão de hoje ao som de Nubiscum, Deus, o tema Marcha Templária. Obrigada por estarem desse lado, obrigada também por todas as vossas mensagens e obrigada por fazerem parte deste caminho de partilha, a família Notas de Alquimia. Uma excelente semana e muito boa noite.
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.